Os casos de suicídios que ocorrem em Angola têm estado a preocupar as autoridades e a sociedade civil, que alertam para o agravamento da situação estimulada pela crise económica e financeira que graça o país, situação que tornou precária a vida de muitas famílias. Dados recentemente divulgados pelo Serviço de Investigação Criminal indicam que 2.500 casos de suicídios foram registados de janeiro de 2013 a agosto de 2018. Para o psicólogo Mvunda Toné, a informação revelada é uma grande preocupação, tanto para o Sistema Nacional de Saúde como para o atual momento económico. Toné entende que o índice elevado de casos de suicídios que se registram em Angola devia ser motivo mais que suficiente para as autoridades sanitárias criarem um plano nacional de combate a este fenómeno.
O suicídio e estes dados revelam uma grande preocupação em relação ao sistema de saúde e também em relação ao momento atual que o país vive. Nós sabemos que, tal como diz Augusto Curi, no suicídio a pessoa quer pôr fim ao sofrimento, não propriamente à situação que causa tal comportamento. E é comum em situações de aflição, de angústia, de situações de dificuldades económicas e financeiras, as pessoas não terem alternativas, tal como também em situações de carência emocional. Nós assistimos em 2011 vários casos de suicídio na Lunda Sul, inclusive o Ministério da Saúde chegou a criar uma comissão interdisciplinar para abordar o fenómeno, mas infelizmente não se chegou a nenhuma conclusão. Nós hoje assistimos que o suicídio está entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo. Então, estes dados revelam uma preocupação enorme e, a nível do Ministério, já devia existir um plano nacional de prevenção sobre o fenómeno, tendo em conta o índice elevado de casos que nós vemos realizando ou assistindo em Angola.
O médico legista do Serviço de Investigação Criminal Aurélio Rodrigues afirmou recentemente em entrevista à imprensa que, do ponto de vista estatístico, os dados oficiais não refletem a realidade, visto que alguns casos que ocorrem no país não são denunciados, uma vez que os serviços não estão presentes em algumas aldeias, comunas e municípios. A opinião do médico legista é partilhada pelo filósofo e pedagogo José Ndimba Candeeiro, para quem a responsabilidade sobre os atos de suicídios devem ser imputados a quem tem a missão de providenciar as melhores condições de vida aos cidadãos. O também jurista justifica a sua tese afirmando que
este é só o caso identificado pelo SIC. Há outros que morreram pelas mesmas razões sem que o SIC se tivesse apercebido, o que não é normal, pois que o grau de desenvolvimento de um país mede-se pela força do trabalho. O homem, por natureza, deseja viver sem dor e sem sufoco. Seu desespero e o insucesso profissional ou financeiro são algumas supostas causas. Isto é sinal de pouca atuação governativa no sentido de acabar com o analfabetismo, que em muitas situações provoca a falta de profissionalização orientada. Os homens, quando bem orientados, técnica, instrutiva e profissionalmente, trabalham e até podem realizar-se com pouco. Neste sentido, a causa é a fraca atuação da classe dirigente para mitigar a situação.
José Ndimba Candeeiro adianta, por outro lado, que a legislação angolana devesse contemplar normas penais que se devem juntar ao artigo 354 do Código Penal. Tais normas devem responsabilizar penalmente os governantes como auxiliadores ao suicídio nos casos em que o ato suicida é resultante de uma insatisfação ligada a determinado setor.
Entretanto, como estudiosos e investigadores, podemos fazer uma elasticidade doutrinal no sentido de pedir que o legislador conceba normas que responsabilizem penalmente os governantes que sejam os causadores de determinadas mortes e vê-los como os auxiliadores ao suicídio, alargando o espírito e a letra do artigo 354 do Código Penal. Assim, se determinados cidadãos se suicidarem por razões de péssima governação, é nosso entender que devia haver um artigo, nosso diploma legal penal, a responsabilizar os dirigentes como os auxiliadores ao suicídio. Porque ninguém se suicida quando se sente bem. Aqueles que deviam estar na base do suicídio de determinadas pessoas deviam ser investigadas e se identificar que é parte do suicídio, devia ser responsabilizado como um auxiliador ao suicídio. É nossa perspectiva.
A preocupação sobre o assunto, segundo o psicólogo e jornalista Fernando Galengue, não é apenas da responsabilidade do Estado, mas de toda a sociedade.
É uma preocupação que deve merecer a atenção de toda a sociedade, mas efetivamente o Estado tem um papel e uma responsabilidade, uma cota à parte nesse sentido. Portanto, estamos a dizer que é provável que esta situação pode originar a reprodução muito mais intensa daquilo que são as causas e os fatores do suicídio. Por isso é importante focarmos muito na questão da prevenção e da intervenção de todos os setores do país para solucionar o problema.
Os cidadãos da faixa etária entre os 25 e os 40 anos de idade são os mais afetados, sendo que há um registro de também menores de idade e idosos. Cerca de 75% dos casos de morte voluntária ocorrem em países de rendimento médio e baixo e a maior parte destes não possui estratégia de combate à morte por iniciativa própria. A definição de estratégias exequíveis da inclusão social, que passa pelo acesso ao emprego, a criação de condições essenciais de vida e bem-estar, entre outros, poderá reduzir o número de casos de morte por iniciativa própria. A opinião é do jornalista Manuel Augusto.
Se o governo criar estratégias práticas de inclusão, muitos casos de suicídios vão diminuir. Quando eu falo aqui estratégias de inclusão, é fazer com que todo cidadão tenha um emprego, tenha um salário condigno, tenha uma residência, ou seja, tenha o mínimo para viver. Não é admissível que um cidadão, que um jovem que acaba de fazer a sua formação superior vá à procura de um emprego e não tenha acesso ao primeiro emprego, porque é exigido a experiência profissional de 5 anos. Como é que o indivíduo que acaba de fazer a sua formação vai ter experiência de 5 anos. Depois, cria a situação da frustração. E a frustração leva o indivíduo ao suicídio. Independentemente desses fatores, desses motivos que levam o indivíduo a suicidar-se, o executivo angolano deve redobrar esforços no sentido de acompanhar as famílias e criar condições para que elas vivam bem.
O psicólogo Fernando Galenga alerta para a existência de outros fatores que podem estar na raiz do fenómeno.
Relacionado aos fatores que estão na base, podemos dizer que, a par da desilusão e também da questão das situações económicas e financeiras, podemos dizer que, do ponto de vista psicológico, existem transtornos psicológicos que afetam muito a decisão do indivíduo em partir para o suicídio. Do ponto de vista da biologia ou daquilo que são os processos hereditários do ser humano, podemos ver que as doenças hereditárias do foro mental e outros problemas sociais também contribuem para a tomada de decisão de tirar a própria vida. Agora, naquilo que constitui a preocupação mais social, que a psicologia social chama a atenção, são os problemas familiares, amorosos e financeiros. Quando estamos a falar de problemas familiares, estamos a dizer dos conflitos que existem nas famílias, as desestruturações familiares e os tais problemas relacionados à etnia, a problemas de feitiçaria, acusações de feitiçarias e muito mais. Já do ponto de vista amoroso, podemos ver na questão da traição. Há casos em que a traição torna-se o elemento fundamental da tomada de decisão de tirar a própria vida, por não resistir ou não ter a capacidade de gerir este tipo de informação. Já no quesito financeiro, podemos afirmar que as finanças, quando estão fragilizadas, nós temos sempre, o ser humano tem sempre a fraqueza de tomar a decisão de desistir, de lutar, desistir de acreditar que há ainda uma saída. Por isso, é importante continuarmos a trabalhar no sentido de colmatar as questões dos fatores que estão na base da construção da ideia de suicídio.
As Nações Unidas indicam que o suicídio é a 13ª causa de morte no mundo, sendo uma das principais entre adolescentes e adultos até os 35 anos de idade. A taxa de suicídio é maior nos homens do que nas mulheres, que utilizam meios letais como armas de fogo e enforcamento. Segundo uma pesquisa feita com base em dados oficiais realizada por 4 médicas, psicólogas e psiquiatras angolanas e reunida em livro, a província de Luanda registrou o maior número de suicídios no país, com 90 casos no único trimestre. A Organização Mundial da Saúde considera que os suicídios podem ser evitados com uma série de medidas que devem ser tomadas junto da população. O psicólogo Vunda Toné aponta a elaboração de um Programa Nacional de Prevenção ao Suicídio como uma das soluções para se pôr cobro ao problema em Angola.
As soluções que eu aponto para o caso é um Programa Nacional de Prevenção ao Suicídio, que pode ser elaborado pelo Ministério da Saúde, e aliás, nós temos o Programa Nacional de Saúde Mental dentro do Ministério da Saúde, e dentro deste Programa Nacional de Saúde Mental pode ser incluído o Plano Nacional de Prevenção ao Suicídio, com as diferentes ditames que um programa do gênero acarreta.
Um encontro nacional de estudiosos e outros agentes sociais deve ser realizado a fim de que seja criada uma rede de sensibilização de controlo de insucesso e abrir um debate público para se encontrar uma solução para o problema. A sugestão é de José Ndimba Candeeiro, filósofo e pedagogo.
Um encontro nacional de estudiosos, religiosos, políticos, no sentido de propiciar uma rede de sensibilização de controlo de insucesso. Abrir um debate público com vista a evitar a prática de determinados males que às vezes estão na base de quem governa mal. Isto passa também pela necessidade dos mídias criarem uma plataforma de técnicas de descobrimento, técnicas de autoconhecimento e técnicas de autoestima. Por outro lado, estender tais técnicas às escolas, nas aulas de educação moral e cívica e não só. As igrejas devem, desde as catequeses de iniciação religiosa aos cultos, sensibilizar para o respeito à vida. Mas isso, em nosso entender, devia ser feito em série e em paralelo por todos aqueles que devem ser vistos como envolventes e envolvidos.
Os casos de suicídios em Angola não são novos. Há cerca de 5 anos, uma onda de morte voluntária na província da Lunda Norte abalou a sociedade, obrigando o titular de poder executivo na altura a criar uma comissão interministerial para averiguar a situação. Porém, até a presente data, os resultados dos trabalhos são desconhecidos. O atual quadro clínico, do ponto de vista psicológico, é considerado como efeito de uma causa não prevenida pelo Estado. Causa esta reforçada pela tendência de morte voluntária como medida de resolução de problemas cuja solução há quem pense que não exista. A concepção de uma estratégia de educação voltada para o respeito próprio à pessoa humana como forma de evitar males como o suicídio que atormentam a sociedade é uma das soluções apontadas pelo filósofo e pedagogo.
O quadro atual é também efeito, o que reforça a tendência do suicídio como busca de resolução dos problemas mil que assolam quem acha que já não tem onde reclinar a cabeça. As pessoas fazem silêncio sepulcral. Elas mesmas instruem-se ao medo. Provavelmente temos também uma educação voltada para o medo, onde as pessoas não têm a cultura de reivindicar direitos. Portanto, fazem silêncio e morrem ao silêncio. Morrem fazendo silêncio, e o silêncio, quando agudizado, pode converter-se ao suicídio como uma condição de salvação do sufoco ao qual o próprio cidadão se encontra. É por isso, seria desejável que todos participassem, mas o Estado, como a entidade responsável pelo equilíbrio social, através da distribuição das riquezas que a todos pertencem, a todos, pudesse conceber uma educação voltada para o respeito pela pessoa humana, uma educação voltada pelo respeito a si próprio, uma educação voltada para a aceitação própria, com vista a evitar determinados males que hoje atormentam a nossa sociedade.
Neste sentido, a imprensa também é chamada a participar no combate contra o suicídio, segundo fez saber Manuel Augusto.
Que a imprensa desempenha um papel fundamental no que toca à disseminação de informações, informações de prevenção, principalmente contra o suicídio. Nós sabemos que a imprensa é o quarto poder, os órgãos de comunicação social, o Ministério da Comunicação Social deveria jogar um papel fundamental, criar uma estratégia de disseminação da informação em todos os órgãos de comunicação social, a fim de mudarmos a mentalidade das pessoas.
O Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio deve ser disseminado pela imprensa numa estratégia delineada pelo órgão tutelar. Esta estratégia, de acordo com Fernando Galengue, deve contemplar a criação de projetos ligados à prevenção e à defesa da integridade das pessoas e criar programas que incentivam os cidadãos a acreditarem mais na vida.
Criando, por exemplo, programas específicos ligados à prevenção e combate ao suicídio, ligado, por exemplo, à questão da defesa da integridade do indivíduo, e criar programas que, na verdade, incentivam o ser humano a acreditar mais na vida, a viver a sua vida e a lutar contra todas as dificuldades que acontecem, que ocorrem durante o percurso de vida.
A sociedade civil e todos os seus agentes envolvidos são igualmente chamados para se juntar no esforço comum que deve ser desenvolvido por diferentes departamentos ministeriais a fim de se pôr cobro a este fenómeno em Angola.
Eu acho que deve haver uma união, uma conjugação de esforços entre o Executivo e as organizações da sociedade civil no sentido de fazer uma sensibilização, uma campanha de sensibilização das famílias primeiro e depois levar esta campanha aos órgãos de comunicação social. Só assim poderemos ter famílias saudáveis e famílias que não tenham como foco o princípio ou iniciativas de suicídio.
O papel fundamental mesmo é a criação de um programa nacional de prevenção e combate à questão do suicídio. É necessário este programa que trabalhará por meio de uma equipa baseada em vários ministérios, quer a Polícia Nacional, através do Ministério do Interior, quer os bombeiros, quer também a questão do Ministério da Saúde, da Comunicação Social, Ministério da Família e Promoção da Mulher, estamos a dizer do Ministério das Relações Exteriores.
As instituições que podem fazer parte dessa comissão, no meu ponto de vista, é a Ordem dos Psicólogos de Angola, o Sindicato dos Médicos e a Direção Nacional de Saúde Pública. E também podíamos acrescentar o INALUD, que também se dedica ao trabalho com os jovens.
Apesar da necessidade de intervenção ser transcendente a vários departamentos ministeriais, o Ministério da Família e Promoção da Mulher deve tomar a dianteira no controlo da situação, que passa por mais atenção às famílias necessitadas.
A própria família é o núcleo fundamental de uma sociedade. Muitos dos problemas que ocorrem numa sociedade começam de forma muito pequena em cada pedaço de família. Ao desenvolvermos programas em que o Ministério da Família entre com muito peso, nós estaremos a consolidar e a dar respostas e soluções plausíveis aos problemas das famílias. E o suicídio, tal como fiz referência no começo da entrevista, é um problema de saúde pública a nível não só de Angola, mas a nível mundial, e que afeta centenas e milhares de famílias no mundo.
O apoio especializado às pessoas em estado de fragilidade emocional é fundamental para desincentivar comportamentos que tendem a resultar em suicídio. A atuação preventiva e de forma precoce, seja dos familiares como dos especialistas na matéria, diante de alguns sinais estranhos, como isolamento, a mudança repentina de ânimo e outros fatores, podem ajudar a evitar a ocorrência de casos de suicídios em Angola.
E as pessoas necessitam sempre que estão num estado de fragilidade emocional de apoio especializado, nesse caso de um psiquiatra ou de um psicólogo, no sentido de avaliar as condições psicológicas e de sanidade mental necessárias para o indivíduo poder voltar ao seu grau de normalidade. Os familiares mais próximos devem estar atentos a alguns sinais, como a mudança de humor, o desânimo, desinteresses. Esses sinais em uma pessoa que era ativa e que tinha um comportamento considerado como comum devem merecer, por parte daqueles que vivem com a pessoa, alguma preocupação. E, sempre que necessário, consultar um especialista no sentido de confirmar se as suspeitas que se levantam em relação ao comportamento do indivíduo podem ou não ser motivo de preocupação clínica. Ou seja, quanto mais precocemente se atuar, melhor, tendo em conta também o quadro clínico que a pessoa se encontra.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.